partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus, seja com a tua vida. Amém? Que bom que nós podemos adorar o Senhor e adorar a Ele com o nosso cântico, adorar com a nossa vida, adorar com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Enfim, nosso Deus é um Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus nesse momento, no livro do Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 1. Vamos abrir juntos ali a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, no versículo 1. E tome a sua Bíblia em mãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor e ela deve falar a você, deve falar a nós pelo Espírito Santo do Senhor. A propósito, eu quero pedir a todos que estão acompanhando essa mensagem para que você esteja em oração, a fim de que Deus fale ao nosso coração. Não seja um pastor, um homem a falar, mas Deus falando através da sua palavra e nos lembrando aquilo que nós devemos apresentar e aquilo que nós precisamos falar, que seja falado, que seja dito, e o que não precisa ser dito, que Deus faça com que nós nos esqueçamos ali. Amém? Ore e interceda para que a graça de Deus, através da sua palavra, chegue a todos nós. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Você está com a Bíblia em mãos? Aberta, leia comigo então. A palavra do Senhor diz assim: revelação de Jesus Cristo. Notem, as duas primeiras, a primeira frase, as primeiras palavras do livro do Apocalipse são revelação de Jesus Cristo. Curiosamente, esta palavra revelação, ela é uma palavra que foi traduzida do grego, logicamente, porque o grego é a língua original do Novo Testamento, e acredite, a palavra original em grego, que foi traduzido por revelação, é Apocalipse. Apocalipse. Então, o que nós podemos entender dessa palavra? Em primeiro lugar, Apocalipse não tem que ver com medo, não tem que ver com destruição. Apocalipse não quer dizer o fim, Apocalipse quer dizer revelação. Revelação de Jesus Cristo. Apocalipse significa revelar. Apocalipse pode ser traduzido por descobrir, por afastar o véu. Imagine que você tem algo além das cortinas ou algo além de um véu, e quando você abre as cortinas ou quando você afasta o véu, você consegue então enxergar aquilo que está para além das cortinas, para além do véu. Este é o significado de Apocalipse: revelar, descobrir, afastar o véu. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, como nós estamos vendo, significa o quê? Revelação de Jesus Cristo. Notem, se Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, Apocalipse de Jesus Cristo, ou revelação de Jesus Cristo, eu pergunto, e nós então fazemos a seguinte pergunta: que revelação é esta de Jesus? Ela é uma revelação que vem dele, ou seja, é a partir dele, ou é uma revelação sobre ele? De Jesus no sentido sobre Jesus. Quando nós vamos à palavra de Deus e você está com a Bíblia em mãos e o texto aparece aí à tela para você também, diz revelação, capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Veja, é uma revelação de Jesus Cristo, uma revelação que ele, Jesus Cristo, enviou através do seu anjo. O que nós vemos aqui então? Número 1, Jesus Cristo, ele envia, diz Apocalipse 1, versículo 1, ele envia o seu anjo, ele comunica através de João, Em terceiro lugar, então, nós vemos ali que ele é aquele quem enviou a revelação. Note, ele enviou o anjo, ele comunica através do seu anjo a João, e ele é, então, a própria fonte da revelação. Ele enviou a revelação. E essa revelação é para quem? Apocalipse 1 diz o quê? Ele enviou para mostrar aos seus servos. Aos seus servos. Sabe, queridos, o curioso é que muitas pessoas, elas especulam sobre o Apocalipse, algumas pessoas estudam muito o Apocalipse e outras não querem nem saber do livro do Apocalipse. Quando minha mãe começou a estudar a Bíblia, ela disse que dos seus irmãos, dois deles foram seminaristas, e quando ela começou a estudar a Bíblia, eles disseram assim: Verinha, a Bíblia não é para qualquer um. A Bíblia não é para você estudar. A propósito, minha mãezinha está me assistindo, nos assistindo agora. Um beijo grande para minha mãe querida, que está sempre orando por nós, pelo nosso ministério. Louvado seja Deus pela mamãe, né? Que Deus nos dá pelas mamães queridas. Enfim, o irmão dela, meu tio, falou assim, dois deles: Vera, isso não é para você estudar. A Bíblia não é para qualquer um. A Bíblia é só para aqueles que são especializados, etc, etc. Sabe, que depois de um tempo, a minha mãe disse então para os seus irmãos e para sua família que ela ia estudar o livro do Apocalipse. Imagina qual foi a reação dos meus tios. Verinha, agora você vai ficar louca, porque quem estuda Apocalipse fica louco. Será que eu falo para alguém que já ouviu isso? Estudar a Bíblia, estudar o Apocalipse, você vai ficar louco. Minha mãe ficou louca, sim, eu também fiquei louco. Louco de amor por Jesus. Esse Jesus maravilhoso. Sabe, é uma revelação de Jesus para os servos, para os seus servos. Quem é que vai entender essa revelação de Jesus? Quem poderá compreender essa revelação de Cristo, senão aqueles que são servos de Jesus? Muitas pessoas aceitam a Jesus como seu Salvador. E é lógico que todos os que aceitam a Jesus como seu Salvador serão salvos. Amém? Mas não basta aceitar Jesus como seu Salvador. Nós temos que aceitar a Jesus como nosso Salvador e Senhor. Um servo é aquele que se submete à vontade do seu Senhor. Quando nós vamos lá ao livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 21, me lembro agora, Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem é que vai entrar no reino dos céus? Somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Essas são palavras de Jesus, não são minhas. Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, vai ser salvo, vai entrar no céu, não somente aquele que aceita Jesus como seu Salvador, tem que aceitar a Jesus também como o Senhor da sua vida, que faz a vontade dele. Muitos naquele dia, no versículo 22, Jesus diz: hão de dizer, mas Senhor, Senhor, porventura nós não operamos milagres, curas, maravilhas, expulsamos demônios em teu nome? E Jesus vai olhar para eles e vai dizer: eu vos digo explicitamente, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Sabe, queridos, o livro do Apocalipse nos revela, esta revelação que Deus nos dá, que Jesus nos dá, é de que os seus servos vão compreender a vontade e essa revelação, vão entender a revelação. Nós precisamos nos submeter à vontade de Cristo Jesus. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7 agora. Diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Veja o que diz o versículo 3 agora. Diz assim: bem-aventurados ou felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos diz que Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Isso significa que o livro do Apocalipse é uma revelação dele, de Jesus, que parte dele, onde ele notifica ao seu anjo, que traz a revelação a João, para chegar até nós que somos seus servos, sim, mas também é sobre ele, sobre Cristo Jesus. Ele vem sobre as nuvens, todo olho verá. E diz mais, no capítulo 1, versículo 3, que acabamos de ler, diz o quê? Felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia, pois o tempo está próximo. Sabe, se eu falo para alguém cuja vida está em trevas, cuja vida não faz mais sentido, se você tem vivido tempos difíceis, angustiosos, eu quero dizer para você, a revelação que Cristo Jesus tem, ela é muito boa. A revelação de Jesus Cristo para nós, no livro do Apocalipse, ela é simplesmente maravilhosa, extraordinária. Jesus não revelaria coisa ruim, Jesus não revelaria algo somente relacionado ao mal, ou algo relacionado ao mal, não, absolutamente. A revelação de Jesus é boa, Jesus é Deus, Deus é amor, Ele veio a este mundo para nos salvar, Ele veio e morreu na cruz do Calvário para salvar a você, para tirar de cada um de nós o nosso pecado, para nos dar a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, para nós podermos ir para o Éden restaurado, para nós podermos viver eternamente com Ele, num lar onde não haverá mais luto, nem pranto e nem dor, porque todas essas primeiras coisas serão passadas, não mais teremos desânimo, não mais medo, não mais insegurança, não mais desamor, não mais doença, não mais Covid, não mais morte, não mais saudade, não mais separação. A revelação de Cristo Jesus é uma revelação de esperança, uma revelação de fé, uma revelação de amor. Amém! Ó, querido que está me assistindo nesse momento, eu falo para você em nome de Cristo Jesus, não tenha medo de estudar o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse não é um livro para trazer medo, mas é uma revelação de esperança de Cristo Jesus. E esta esperança especial que Jesus nos dá, especialmente para esses tempos finais da história desse mundo, tempos estes que nós estamos vivendo hoje. Você, em nome de Cristo Jesus, não pode perder um tema dessa série, porque Jesus vai estar revelando para nós algo maravilhoso, extraordinário, que reflete a sua graça, o seu amor, a paz que excede todo entendimento, vai cobrir a tua vida durante esses estudos que nós faremos. Deus é maravilhoso, eu falo isso com essa empolgação, porque eu sei aquilo que nós vamos estudar, aquilo que Deus tem nos dado, tem compartilhado e apresentado para que eu possa compartilhar com você. Ó, queridos, esse vai ser um tempo de estudo maravilhoso da palavra de Deus, uma revelação de Jesus. Ah, o livro do Apocalipse, ele é também um evangelho. Sabe, quando a gente fala em evangelho, o evangelho significa boas novas. O livro do Apocalipse é um evangelho. Você vai dizer assim, mas como assim, pastor? Qual é a relação do livro do Apocalipse com os evangelhos? O livro do Apocalipse é tão um evangelho assim como é o evangelho de Mateus, como é o evangelho de Marcos, como é o evangelho de Lucas, como é o evangelho de João. Quando nós vamos aos quatro evangelhos, nós vemos que Deus deixou a revelação dos quatro evangelhos para nós entendermos o quê? Número um, qual foi como que Jesus veio a este mundo, como foi o seu nascimento, também as suas obras, os seus milagres, a sua morte na cruz do Calvário e também a sua posterior ressurreição. Vejam, os evangelhos relatam como que ele, Emmanuel, foi um Deus que se fez carne, habitou entre nós, as suas obras nesse mundo, mas que ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. No entanto, a tumba está vazia. Ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. Mas o que os evangelhos nos falam sobre os passos seguintes que Jesus deu quando ele subiu aos céus? Não falam nada. Mas nós temos outros dois livros do Novo Testamento que nos revelam de forma maravilhosa aquilo que Jesus está fazendo, aquilo que ele estaria e está fazendo depois de subir aos céus. Que livros são esses? É o livro de Hebreus e o livro do Apocalipse, no Novo Testamento. O livro de Hebreus, no capítulo 8, versículo 1 e 2, diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Apocalipse capítulo 4, versículo 12, diz o quê? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber 7 bendições. Número 1, o poder. Número 2, e a riqueza. 3, e a sabedoria. 4, e a força. 5, e a honra. E 6, e a glória. E o louvor para todo sempre. Sabe, o livro de Hebreus apresenta Jesus como tendo sido assunto aos céus e sentado à destra de Deus, do trono da majestade nas alturas, servindo como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. E o livro do Apocalipse apresenta Jesus no céu, apresenta também sim como sacerdote, mas exalta Cristo como rei. Ah, o que Jesus está fazendo? Ele está ministrando como sacerdote e ele é apresentado como um rei eterno, que estabelecerá o seu trono e o seu reino eterno para todo sempre. Qual foi o objetivo? Qual é o objetivo? O que Jesus deixou para nós, que o Senhor Deus nos deixou, o livro do Apocalipse e o livro de Hebreus, para nos revelar aquilo que ele estaria fazendo depois de subir aos céus. E quando nós vamos à Bíblia, queridos, nós vamos ver o centro, a mensagem central de todas as Escrituras, a mensagem mais importante e o propósito de Deus com o livro do Apocalipse, o tema central do livro do Apocalipse, é revelar duas promessas de Cristo Jesus a nós. E se nós entendermos, e se nós estudarmos, e se nós conhecermos estas duas promessas, todo o restante já será suficiente para nós, porque essas duas promessas englobam todas as outras promessas da Bíblia. A primeira promessa está em Mateus capítulo 28, versículo 20, quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e a todas as nações, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que promessa é essa? Que primeira promessa é essa? Jesus nos deixou e nos disse o quê? Eu vou estar com vocês até o fim. Até o fim. Jesus prometeu estar conosco até o fim, até a consumação dos séculos. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, façam discípulos, e eu vou estar com vocês até o fim. Enganam-se aqueles que acreditam que o Espírito Santo será retirado da sua igreja, do povo de Deus no final dos tempos. Pois ele prometeu que estaria conosco até quando? Até o fim. Em João capítulo 14, versículo 16, ele diz assim: eu vou enviar outro consolador para que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo é o substituto de Cristo Jesus conosco. Ele é o representante de Cristo conosco aqui na terra. Nós temos hoje o privilégio de tê-lo conosco. Qual é a primeira grande promessa que Jesus nos deixou? De que ele estaria conosco até o fim. E a segunda promessa que ele nos deixou está lá em João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Ele disse o quê? Não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus? Bem, bem o fazeis. Vocês creem também em mim? Amém. Da casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e for preparar um lugar para vocês, eu voltarei. Porque eu quero que onde eu estiver, eu quero que ali você esteja também. Ó, querido, Jesus está voltando. Oh, querido, receba essa palavra de Cristo Jesus nessas duas promessas. Ele diz assim: eu vou estar com vocês até o fim, e quando chegar o fim, eu vou vir para levar vocês comigo, porque eu quero que onde eu estiver, eu quero que você esteja também. Essa é a grande revelação. Nessas duas promessas, nós temos todas as promessas da Bíblia incorporadas. Nessas duas promessas, todas as outras promessas bíblicas estão ali ditas. E o livro do Apocalipse existe com um objetivo: para nos mostrar como Jesus está de fato cumprindo estas promessas. E esse nosso Deus é maravilhoso. Ele diz assim: eu vou deixar essa linda revelação para vocês, uma linda revelação de Jesus Cristo para cada um de vocês. Eu vou deixar uma linda revelação de que eu vou estar com vocês todo o tempo, até o fim. E quando chegar ao fim, eu vou levar vocês comigo. Mas quando a gente abre o livro do Apocalipse, alguns vão dizer assim: mas pastor, eu vejo no livro do Apocalipse muitas revelações em relação ao futuro e ao futuro e ao futuro. Você pode pensar assim: tá, mas como é isso? Parece que o livro do Apocalipse é só profecia acerca do futuro. E de fato, a maior parte do livro do Apocalipse é, dos 22 capítulos, 19 capítulos, estão profetizando sobre acontecimentos futuros. E os últimos três, de como será a sua vinda. Você pode pensar assim: mas não seria então uma revelação sobre o futuro, futuro, futuro? Veja, quais são os propósitos do livro do Apocalipse? Nós vimos ali que é uma revelação de Jesus. É também uma revelação sobre Jesus. É uma revelação também do que Jesus está fazendo por nós. E em quarto lugar, é uma revelação sobre o futuro. Veja, olha o que diz o texto, Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Como entender? Em primeiro lugar, nós precisamos entender o seguinte. Pense comigo. Há pessoas, e há crentes e até mesmo estudiosos, que pensam o seguinte: bom, o livro do Apocalipse é só uma revelação de Jesus, sobre Jesus. Jesus é amor, e eu tenho que então buscar conhecer esse Deus de amor e profecia e revelação do futuro, isso não me interessa, isso não me importa. Estaria certo isso? Não. Porque se você fizer assim, você vai ter uma visão desequilibrada das mensagens de Deus, que Deus revelou no livro do Apocalipse para nós. Outras pessoas esquecem-se dessa questão mais filosófica, ética, de amor, etc., do Apocalipse, e se firmam então nas profecias. E ficam buscando ali então compreender, e estudam, não, porque é isso, aquilo, outro, e vão nos jornais e ficam comparando profecias e tudo mais, e trazendo medo, trazendo ansiedade, trazendo... Ah! Estaria certo isso? Não, também não. Como nós poderíamos então encontrar uma visão equilibrada? Como entender o porquê no livro do Apocalipse, dos 22 capítulos, 19, estão falando de predições futuras? Seria mais ou menos assim. Imagine que um pai cujo filho deseja estudar numa universidade, e ele então chega para o seu pai e diz assim: pai, eu quero fazer tal curso em tal universidade. E o pai diz assim: tudo bem, meu filho? Mas essa universidade é distante, ela é uma universidade também bastante cara. Não, pai, mas eu quero fazer esse curso e eu quero que seja nessa universidade. Então o filho se prepara para o curso e ele então se prepara, consegue passar no processo seletivo e ele se prepara então para se mudar para bem distante da casa dos seus pais e ir então estudar nessa universidade. E quando os pais estão ali para levar o filho para o aeroporto, imagine comigo a cena. O pai então está ali aprontando as coisas, o filho preparou as malas e agora eles vão para o aeroporto. E antes de colocar as malas dentro do carro, o pai chama o filho e diz assim: filho, vem cá um pouquinho, senta aqui com o papai. Aí o papai se senta ali com o filho e o filho coloca as malas ali e diz: pai, mas o que, que o senhor quer comigo? Pai, vamos embora, vamos para o aeroporto, não vamos perder tempo. E o pai diz assim: não, filho, espera um pouquinho, senta aqui comigo, vamos conversar, sente aqui comigo. E o filho olha para o pai e diz assim: ah, pai, que coisa, por que isso agora? E o pai diz: não, filho, vamos conversar. E o pai começa a conversar com o filho então. E nessa conversa com o filho, o pai diz assim: filho, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe que você vai agora morar longe de casa, você vai estudar numa universidade, você vai estar sozinho, você vai ter que acordar cedo todos os dias, você vai ter que ir para a universidade, você vai ter que estudar muito até o final da manhã. Daí você, acabando as aulas, você vai ter que almoçar bem rápido à tarde, você vai ter que trabalhar, viu? Porque as despesas lá são muito altas. E depois do trabalho, quando chegar à noite, você vai comer alguma coisa bem rápido, vai ter que ir para casa, tomar as suas anotações, seus livros, para preparar, então, todos os estudos e tarefas e materiais para o outro dia. E sabe, filho, eu te digo mais. E você vai então dormir, você vai descansar e no outro dia você vai ter que acordar bem cedo. E ao acordar você vai ter que levantar, você vai ter que fazer o de jejum, você vai estudar bastante. E depois de estudar bastante então você vai almoçar e você vai ter que ir para trabalho. E depois do trabalho então você vai ter que voltar e vai ter que estudar até de noite. E eu digo mais para você, sabe o que eu te digo mais, filho? Vai chegar um momento que você vai ter as provas. Ah, você vai ter os exames da faculdade. E quando chegarem os exames da faculdade, então você vai acordar de manhã, vai estudar. Vai ter os exames à tarde, vai ter que trabalhar. Algumas vezes você não vai nem conseguir ir para o trabalho. E algumas vezes você vai ter que dormir. Você vai ter que ficar acordado a noite inteira estudando para um outro dia ter o exame e trabalho depois. E em algum momento, filho, talvez você vai passar por dificuldades. Vai faltar dinheiro ali para você. Você vai faltar o sono, talvez vai faltar a comida, talvez vai faltar a paz ali no seu coração. Você talvez entre em desespero por tanta coisa que você vai ter que fazer e você não sabe nem como vai ter que fazer e como vai fazer. E o pai fica pintando aquele quadro negro, como serão os próximos anos da vida daquele filho. E o filho, que não estava nem aí para o pai, de repente começa a regalar os olhos e olhar para o pai e pensar assim: uau, acho que eu fiz uma escolha errada. Só que no final o pai diz duas frases, duas palavras. Depois de passar ali 15, 20 minutos falando para o filho todas as dificuldades que ele ia passar, falta de dinheiro, isso, aquilo, blá, 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 chegou no final, ele chegou para o filho assim, dois minutos, depois de ficar 20 minutos ali falando um quadro negro, dois minutos, ele diz assim: filho, você tem uma coisa, papai quer que você saiba que durante todo esse período que você lá estiver, papai e a mamãe estarão aqui, do seu lado, aqui, sempre, para lhe prestar o suporte em tudo que você precisar. Se você precisar de dinheiro, papai não tiver, eu vou pedir um empréstimo para conseguir ajudar você a fazer face aos seus compromissos da faculdade. Se você tiver qualquer dificuldade em qualquer hora, se você estiver passando por medo e insegurança, pode ligar qualquer hora, o papai vai estar aqui para te atender. Não importa o tempo, não importa a hora. E o filho então fica aliviado. E se levanta, põe as malas no carro e vão para o aeroporto. Eu te pergunto o seguinte: bastava ou não bastava o pai levar o filho para o aeroporto? Chegar lá no aeroporto e dizer assim: filho, se você passar por dificuldade, entendeu? Saiba que o papai sempre vai estar aqui do seu lado para te ajudar. Qual seria a reação do filho? Ah, pai, que bobagem isso. Ah, pai, que bobagem. Tá bom, tudo bem, pai, tá bom, valeu, pai. Tchau, vai embora. É ou não é verdade? A verdade é essa. O conteúdo da mensagem é um, mas o propósito é outro. O conteúdo da mensagem daquele pai é: você vai passar por dificuldades, vai ter problema, vai ter insegurança, vai ter isso, aquilo, outro. Mas o propósito qual era? saiba que eu vou estar contigo. Eu estarei ao seu lado. E assim também é com o livro do Apocalipse. Deus vai pintando um quadro das coisas, dos acontecimentos finais da história desse mundo, e vai pintando esse quadro de uma forma bem difícil e bastante ruim, aparentemente, ali falando sim. E Deus fez isso para nos chamar a atenção, porque se Deus tivesse somente dito, e bastaria ali, talvez, 5 versículos, eu vou estar com vocês até o fim. E quando chegar ao fim, eu vou vir buscar vocês. Bastaria. Mas se Deus tivesse colocado só isso, nós não daríamos atenção devida. E por isso, então, ele tem que montar um conteúdo que tem um propósito diferente. O conteúdo não é o propósito. O conteúdo aponta para um propósito. E o propósito é preparar você e a mim para a volta de Jesus. É saber que as duas promessas de Jesus como dois pilares de sustentação da fé cristã que Deus quer que você e eu tenhamos, quais são elas? Eu vou estar com você até o fim. E quando chegar no fim, eu vou vir buscar você. E eu levarei você para um lar onde não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Eu estou contigo. Amém. Deus é maravilhoso. O nosso Deus, ele é formidável. O nosso Deus, ele é um Deus grandioso. O nosso Deus é um Deus de amor. Que Deus é esse? Eu lembro de um texto de Ellen White, onde ela fala, deixemos que Daniel fale, que fale o livro do Apocalipse, e digam a verdade, mas seja qual for o aspecto do assunto apresentado, elevai a Jesus como centro de toda a esperança, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus disse lá em João capítulo 16, versículo 4, mas estou falando estas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Que revelação é esta que Jesus nos dá? Ele está dizendo, ó, queridos, eu estou falando essas coisas todas para vocês, para que vocês saibam, quando chegar a hora, para que vocês saibam que eu, e se lembrem que eu falei tudo isso para vocês. Você consegue lembrar e imaginar aquele menino, aquele garoto, aquele rapaz, quando ele viesse a passar por dificuldades lá na universidade, lá na nova cidade, longe da casa dos pais, quando vem a primeira dificuldade, ele se lembrou. Meu pai disse que estaria comigo. Eu posso contar com ele. É verdade, queridos, que nós não sabemos exatamente como será o fim. Nós não sabemos como será exatamente o fim. A palavra de Deus nos revela em Deuteronômio 29, 29, você pode acompanhar na tela o texto, diz o quê? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Mateus capítulo 24, versículo 36, o próprio Jesus disse, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente quem? Somente o Pai. Tem coisas que estão encobertas que nós não saberemos. Só pertence a Deus. Aquilo que ele deixou revelado, está revelado. Tem determinadas profecias bíblicas que nós só saberemos do seu cumprimento depois de se cumprirem. Deus quis assim. Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai. Sabe quando os discípulos, eles estavam ali nos últimos momentos com Jesus? Você pode ler isso no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, a última parte do capítulo 24. Depois daquela experiência da história daqueles dois amigos que estavam indo a caminho da cidade de Emaús, e Jesus colocou ao lado deles, começou a falar, então, desde os escritos de Moisés, dos profetas, dos salmos, tudo que sobre ele estava escrito nas escrituras, Então o coração deles ardeu ali quando Jesus falava acerca dessas promessas. E quando Jesus se revelou a eles, Jesus sumiu da frente deles. E aí os discípulos estavam lá reunidos em certo lugar. E chegam aqueles dois homens lá de Emaús. E agora começam a dizer, nós vimos o Mestre, etc. Jesus aparece no meio deles assim, do nada, apareceu ali. Jesus disse, paz seja com vocês. E eles ficaram atormentados e pensaram que era um fantasma. Jesus disse assim, por que vocês estão pensando que é um fantasma? Sou eu mesmo. Apalpai-me. Veja, um fantasma não tem carne e osso como vocês veem que eu tenho. Olha aqui, eu sou eu mesmo. Vocês têm alguma coisa aí de comer? E Jesus comeu ali com eles. E aí Jesus então falou para eles que ele tinha que morrer, ressuscitar e que eles seriam ali revestidos do Espírito Santo. E Jesus convidou eles para irem até Betânia. Sabe, Betânia ficava assim, sobre o Monte das Oliveiras, em cima do Monte das Oliveiras, ali no cume do monte, já era praticamente a cidadela de Betânia. Jesus sai de Jerusalém, ele passa pelo Getsêmani, e aí eu imagino que talvez Jesus e os discípulos lembraram daquelas palavras de Jesus, que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubada, e eles estão conversando, subindo o monte das Oliveiras, chegam no topo do monte, conseguem ver toda a cidade de Jerusalém, e aquele seria um tempo em que Jesus seria assunto aos céus, naquele momento. E os discípulos então em Atos, que Atos também foi escrito pelo próprio e pelo mesmo Lucas, e quando termina o Evangelho de Lucas, a continuação é o livro de Atos, você pode ver que é uma fluidez contínua de um livro para o outro. Em Atos no capítulo 1, no versículo 6 e 7 diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de o reino de Israel? Respondeu-lhes Jesus. Jesus disse o quê? Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Não compete a vocês conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Olha o que ele diz no versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e até Samaria, e até os confins da terra. Sabe, queridos, quando eu leio esse texto, e os discípulos lá fazem a mesma pergunta que muitos têm feito aqui hoje, hoje em dia, em nossos dias, ah, vai ser esse o tempo, vai ser algumas pessoas... Por exemplo, será que este é o último Papa? Não, não sei. Ele já está com um pouco mais de 80 anos. Não sei se ele é o último Papa. E você pode até mesmo lembrar que cada vez que vem um novo Papa, há aquela pergunta, será que este é o último Papa? Será que este é este o último? Será esse? Eu não sei. Deus falou. Vocês não precisam saber. Eu não quero que vocês saibam. Os tempos e épocas estão reservados somente para a exclusividade de Jesus. Deus não quer que eu saiba por quê. Porque se eu soubesse que esse fosse o último e Jesus viesse no ano que vem, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos, eu me preparia só para esse tempo. Só que Ele não quer que eu me prepare para daqui a 1 ano, para daqui a 6 meses, ou para daqui a 1 mês, ou para amanhã. Ele quer que eu esteja preparado quando? Hoje. Hoje. E quando há essa pergunta, como você pode ver aí em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele diz assim, mas vocês receberão poder. Olha que lindo. Quando eles perguntam, Senhor, esse é o tempo e as épocas? Vai ser esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino? Diz assim, não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso. Vocês têm que saber que eu estou com vocês, estarei com vocês para sempre. E no fim eu vou vir buscar vocês. Não se preocupem. Quando chegar o fim, o tempo do fim, vocês vão saber que esse é o tempo do fim. E nós já sabemos que é o tempo do fim desde 1844, dia 22 de outubro. Nós estamos vivendo no dia do juízo. Esse é o tempo do fim. nós temos que estar prontos hoje. Não se preocupem, disse Jesus. Mas uma coisa vocês têm que se preocupar e buscar: que vocês sejam revestidos de poder. Ao descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas em todo o mundo. Lembra o que Jesus disse lá em Mateus 24, 14? Ele disse o quê? E será pregado este evangelho do reino para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, ao invés de eu ficar buscando fazer diagramas, não, de que o fim é no ano que vem, é no ano 2027, agora alguns têm colocado, não, mas esse é o último, não. Nós temos que fazer diagramas de ruas, de como eu vou pregar o evangelho, de como eu vou avançar com a palavra do reino de Deus. Eu tenho que estar preocupado se eu estou sendo diariamente batizado pelo Espírito Santo de Deus. Sim. Jesus disse: vocês, quando forem revestidos, então sim, vocês vão ser minhas testemunhas. Essa é a palavra, essa é a mensagem de Jesus para nós. Ellen White diz: tenho sido repetidamente advertida com referência a marcar tempo. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido, nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Cristo. Não, nós não sabemos quando será, mas nós também não sabemos exatamente o que vai acontecer. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Olha o que diz o Espírito da profecia no livro Mensagens Escolhidas. Diz assim: o Senhor deseja manter em seu serviço ordem e disciplina, não excitações e confusão. Não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem apresentadas ou representadas em nosso mundo no futuro. Isto, porém, nós sabemos que este é um tempo em que precisamos velar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. Satanás está regimentando as suas forças. Necessitamos ser refletidos e guardar silêncio e contemplar as verdades da revelação. A excitação não é favorável ao crescimento na graça, à genuína pureza, à santificação do Espírito. Sim, isso sim. Ó, queridos irmãos em Cristo Jesus, nós precisamos hoje buscar mais do que nunca o derramamento do Espírito Santo de Deus. Deus está agora, mesmo nesta pandemia. Esta não é a mensagem em si, é o conteúdo, mas o propósito é outro. O propósito é lembrar e advertir a sua igreja: nós estamos no fim do tempo do fim. Nós precisamos despertar e clamar pelo derramamento do Espírito Santo. Nós não sabemos quando o Espírito Santo vai ser derramado, a chuva serôdia. Também não sabemos quando será o dia da volta de Jesus. Mas uma coisa nós sabemos: Ele prometeu enviar o seu Espírito para estar conosco até o fim. E no fim, Ele viria nos buscar. Esta mensagem, esta revelação de Jesus Cristo para a nossa vida, para os nossos dias, para o nosso tempo. Não excitações, não confusão, não incerteza, não medo. A Bíblia reivindica o poder de Deus para predizer o futuro? Sim. Diz lá em Isaías 46, versículo 10, eu fixo o tempo, desde a eternidade no passado até a eternidade no futuro. As profecias têm um propósito moral. Não foram escritas meramente para satisfazer a curiosidade acerca do futuro. As profecias foram escritas para fortalecer a fé. As profecias foram escritas para promover santidade de vida e preparo para o breve retorno de Cristo Jesus. Esses são os propósitos pelos quais Deus nos deixou as profecias. E a última parte do nosso estudo, desse primeiro estudo da série Mistérios Revelados, Apocalipse. Voltemos a Apocalipse capítulo 1, versículo 1, onde diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aqui, queridos, está uma das palavras mais importantes do livro do Apocalipse, se não a palavra mais importante do livro do Apocalipse: notificou. Esta palavra notificou, no grego semaino, como verbo, quer dizer significar, ou sema, que quer dizer sinal ou símbolo. Se nós entendermos esta palavra, será tão mais fácil compreender as revelações do Apocalipse. Sema ou semaino, sinal ou significar. Sabe, quando nós vamos à Bíblia e nós estudamos a palavra de Deus, a maior parte dos escritos bíblicos, nós devemos lê-los como sendo literais, ok? É lógico que existem algumas parábolas, metáforas, poesias e etc. Mas a maior parte é literal, literal. Leia a Bíblia como se fosse literal. Já quando nós vamos ao livro do Apocalipse, é o contrário. Nós devemos ler entendendo que essa notificação é sema, semaino. É através de sinais, através de símbolos. E estes símbolos, eles não são uma realidade neles mesmos. Mas eles representam e apontam para algo maior e real. Entenderam bem? Os símbolos, eles não são reais, eles são meramente símbolos que apontam para algo maior e real. Como, por exemplo, Apocalipse capítulo 12, versículo 1, quando diz João, ele diz assim: eu vi um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Veja, sinal ou símbolo, semeion, essa mulher é um símbolo que representa algo. Pegaram a ideia ali? Esta mulher, ela é um semeion. Ela é um símbolo que representa uma realidade, que representa algo. O que representa esta mulher? Olha o que diz a Bíblia, Jeremias capítulo 3, versículo 20. Mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Veja, Isaías 54, versículo 5 e 6. Porque o seu Criador é o seu marido. Porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada, a mulher da mocidade. Chama quem? Chama o seu povo, a Israel. 2 Coríntios 11, versículo 2. Tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus, pois eu separei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é quem? Que é Jesus. Veja, vi uma mulher assentada. Eu vi uma mulher que representa o quê? A igreja de Deus, que representa o povo de Deus. Apocalipse 12 ainda, versículo 3 e versículo 9, diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças e 10 chifres nas cabeças, 7 diademas. Veja, o dragão, ele não é literal, ele não é real, ele é símbolo que representa algo que é real. O que é ele? Ele e foi expulso, versículo 9 diz, o grande dragão, a antiga serpente que se chama quem? Diabo e Satanás. O dragão representa o diabo e o próprio Satanás. Veja, Jesus dizendo lá em João no capítulo 12, acerca da morte, como seria a sua morte, ele diz assim: e quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Isto dizia significando de que gênero de morte ele estava para morrer. Quando ele fala com Pedro, ali, quando ele pergunta a Pedro, né, sobre se Pedro amava ele e assim por diante, ele diz assim: em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para o quê? Significar, mesma palavra, mesma origem, mesma raiz, sema, semeion. Significar com que gênero de morte Pedro estava para glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-se-lhe a ele, né, e disse: segue-me. Quando vamos ao livro de Daniel, este último exemplo que eu deixo a vocês, diz assim, Daniel capítulo 2, versículo 28: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber, Semaino fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Talvez alguém esteja se perguntando, mas pastor, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico? Sim, mas há uma versão antiga do Antigo Testamento que foi uma primeira tradução do hebraico para o grego, que é conhecida e chamada popularmente como sendo a Septuaginta, e é usado o mesmo termo, semaino, ou seja, fez saber através de símbolos, de sinais ao rei, o que vai acontecer nos últimos dias. Em suma, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que ele em breve mostra que irá acontecer, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O que significa notificar? Significa a fim de dar-lhe a conhecer todas estas coisas por intermédio de quê? De símbolos. Amém? Entenderam bem? Símbolos. Deus vai fazer. E eu quero terminar com vocês, convidando-os a abrir comigo a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, no capítulo 21. O que diz a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 3, diz assim: Vi novo céu e nova terra, disse João, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva adornada para o seu esposo. E então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo o quê? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. João viu a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo do céu com uma noiva adornada para o seu esposo. E ele viu o tabernáculo de Deus com os homens, versículo 3. Veja o que diz agora, versículo 10, em diante do mesmo capítulo. Diz assim: E ele me transportou em espírito até uma grande elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma grande alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E agora o versículo 16 e último diz assim: A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Quanto? 12 mil estádios. Veja, comprimento, largura, altura iguais. 12 mil estádios. O que isso representa? Veja na tela essa representação gráfica da Nova Jerusalém. 12 mil estádios equivale a cerca de 2.200 quilômetros, seja de largura, de comprimento ou de altura. Isso significa que a cidade tem o formato de um cubo, não é verdade? E imagine, eu quero aqui agradecer a um pastor amigo meu, um pastor da Igreja Batista, pastor Walter, estudando a Bíblia juntos ali, um dia apresentando esse estudo ao pastor Walter, ele ficou tão entusiasmado que ele foi então fazer um estudo e colocar isso de forma proporcional do que seria isso no globo terrestre. Veja o que o pastor Walter descobriu ali. Seria esta proporção que você está vendo agora. O globo e um cubo se colocaria além do globo terrestre, além da atmosfera, 2.200 quilômetros de altura, de largura, de comprimento, seria nesta proporção. Já pensou? Imagine que o pastor Walter, ainda estudando, ele disse assim: a área ela é equivalente a cerca de 5 milhões de metros quadrados, o volume, cerca de 11 milhões de metros quadrados, não, perdão, a área, 5 milhões de quilômetros quadrados, o volume, cerca de 11 milhões de quilômetros cúbicos. seria equivalente a 49% do volume da Lua. 8 vezes daria para colocar ali dentro o volume de toda a água da Terra. 18 vezes e meia a altura da atmosfera e 2.681 vezes maior do que o Burj Khalifa, hoje o maior prédio que nós temos na Terra. Você consegue imaginar? Que absurdo. E aí diz certa vez que um pastor estava pregando na igreja assim: ah, agora entendi, pastor, porque o sol não vai entrar ali. Com uma desse tamanho todo, como vai entrar sol ali, não é verdade? Mas não. Lembre que o Apocalipse está se referindo ao quê? Símbolos que representam realidades. O livro do Apocalipse, para nós entendermos ele, temos que ir ao Antigo Testamento. E que objeto no Antigo Testamento tinha um formato cúbico? Sabe qual? Esse que você consegue ver agora aí na sua tela. O santuário que Deus mandou Moisés construir conforme o modelo. Isso está relatado em Êxodo capítulo 25, versículo 8. E havia no santuário que tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Assim, o lugar santíssimo era de comprimento, largura e altura iguais. Quando João diz: Eu vi o tabernáculo de Deus com os homens. Eu vi a Nova Jerusalém. Mas de repente, nela eu não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Como assim? Em um momento, João diz assim: eu vi o tabernáculo, eu vi a Nova Jerusalém. Mas de repente eu não vi mais o tabernáculo. Porque a cidade é o próprio santuário de Deus, o Senhor é o santuário. Louvado seja o nosso Deus. Essa visão está se referindo ao lugar santo dos santos, e o próprio Deus vai estar conosco eternamente, para sempre. Apocalipse 7,15 diz que os 144 mil servirão Deus no seu templo. Nós vamos descobrir, vamos conhecer nessa série quem é estes 144 mil de que a Bíblia se refere. A Bíblia fala que os muros são altos, tão altos, mas tão altos, porque Deus está revelando para nós que nós estaremos ali protegidos, nunca mais mal, nunca mais pranto, nunca mais a dor, e todos os que lá estiverem poderão contemplar o Senhor Deus na sua formosura, não mais por intercessor, não mais pela fé, mas poderão vê-los face a face. Os estrangeiros, os que se chegarem ao Senhor para o servirem e amarem o nome do Senhor, sim, sendo servos seus, também Deus os levará ao seu santo monte, e eles se alegrarão na casa do Senhor, porque a casa do Senhor será chamada casa de oração para todos os povos. Ó, querido, não importa quem você é, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua raça ou cor, não importa se você é rico ou pobre, se é baixo ou é alto, se é bonito ou não tão bonito, não importa. Deus ama a todos nós, e Ele nos levará à sua casa, que será chamada casa de oração para todos os povos, para todos os povos. E eu termino nesse momento dizendo a você o seguinte, querido: não esqueça jamais de que Ele prometeu estar contigo até o fim, e que no fim Ele virá buscar a todos nós. O mundo sim vai de mal a pior, e não vai melhorar, mas nós podemos ter a certeza que conosco Ele está, e para sempre com Ele nós estaremos. Olha para mim, querido, nesse momento. Deus tem um apelo para fazer a sua vida nesta hora. Você gostaria de estar nesse lugar que Cristo Jesus foi preparar, que Ele resgatou para você e para mim com o seu próprio sangue, morrendo na cruz do Calvário? Se é esse o seu desejo, você precisa tomar uma decisão. Está aparecendo na sua tela aí agora: eu aceito. Eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal. Eu aceito a Jesus como o Senhor da minha vida. Eu quero fazer a sua vontade. Eu aceito e quero me preparar para o breve retorno de Cristo Jesus. Eu aceito e quero morar com Ele eternamente nesta cidade maravilhosa que é o templo de Deus, que é o próprio Senhor, que é o seu tabernáculo, onde Ele estará conosco. Eu aceito, eu aceito. Tome a sua decisão nesse momento. O Mateus vai cantar esta última música do culto desta manhã, desta hora. E enquanto ele canta, acesse este caminho que você vê agora na sua tela e coloque ali a sua decisão. Eu aceito, eu aceito. Nós queremos ter a sua decisão. Nós queremos entrar em contato com você e ajudar você a preparar você para esse breve retorno de Cristo Jesus. Você precisa decidir por Cristo, você precisa decidir se batizar nas águas para sepultar a velha vida e ressurgir uma nova vida em Cristo Jesus. E assim nós estaremos com Ele para sempre. Amém.
Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar.
Entrega o teu caminho a Jesus hoje. Entregue-se a Ele, ouça a Sua voz. Confia nele que mais Ele vai fazer.
Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor.
Aceita, não importa quem você seja, não importa onde você esteja, não importa onde você andou, não importa os pecados que você fez contra o seu Deus, Ele te aceita, Ele te toma hoje nas tuas mãos, creia nele.
Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens.
Escolha servir a Jesus, ter Ele como seu Salvador e Senhor. E tenha certeza que Ele está contigo. Estará até o fim. E no fim, nós vamos com Ele. Ore comigo. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta certeza que temos de que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor nos deu essa revelação maravilhosa de Jesus, sobre Jesus, que nos ajuda a nos preparar, termos fé, certeza, de que os dias estão próximos, Pai, e que precisamos estar hoje preparados. Aceita, Senhor, toda entrega, todos aqueles que acessaram, que colocaram seu nome no site, que se entregaram a Ti. Ó Deus, salva-nos para o Teu reino. É o que nós Te pedimos, Senhor. Em nome dele, Cristo Jesus, o nosso Senhor e eterno Salvador. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.